Continuamos sobre o conceito de kashrut. Uma vez que nós mencionamos mistura de carne com leite, vamos falar um pouco sobre leite. Pela Torá, tudo aquilo que sai de um animal que é puro, que é kasher, é kasher. E por isso que o leite da vaca, o leite da cabra, o leite da ovelha, por exemplo, são leites que é kasher. Logicamente que o leite de uma camela ou o leite de uma égua não é kasher. Nossos sábios fizeram um decreto, dentre muitos outros. E o decreto deles é que um leite que foi ordenhado por um não-judeu, sem a presença e a ciência de um judeu assistindo à ordenha, é chamado de halav nohri, ou halav akum, como a linguagem do Talmud, quer dizer, um leite de um não-judeu, e não pode ser tomado. Isso é fato que o Talmud nos diz. Aí você vai dizer, mas qual o motivo para isso? Então, nossos mestres explicam que o motivo para isso é a dúvida e a suspeita. Existe uma suspeita que, de repente, para o não-judeu, tanto faz se o leite, eu vou dar exemplo, tá? Se o leite é de vaca ou se o leite é de uma égua. De repente, o não-judeu vai misturar aqui leite de vaca com leite de égua. E aí não pode tomar desse leite. Por isso, nossos sábios decretaram que você não pode tomar, a não ser que você sabe o que você está tomando. Porque, afinal de contas, leite é leite. É aquele líquido branco. Como você vai saber de onde ele veio? Então, se eu estou do lado dessa pessoa que está ordenhando, e estou vendo que ele está tirando leite da vaca, e eu antes vi que o balde estava vazio, então eu sei que o leite que tem agora, quando ele terminou de ordenhar, é totalmente leite de vaca. E por isso eu vou poder beber. E essa é a diferença entre o que é chamado, então, halav akum, leite do não-judeu, e o que é chamado halav Israel, que é o leite que foi acompanhado por um judeu, teve uma supervisão de um judeu. Esse é o conceito, isso que sempre existiu no passado, até que, ao longo das gerações, foi discutido sobre um leite que eu tenho certeza que não foi misturado nada nele. Como eu tenho certeza? Eu não estava presente, eu não vi a ordenha, mas eu sei que o fulano de tal tem lá 5 vacas. Ele não tem éguas, ele não tem cadelas, ele não tem outros bichos. É isso que ele tem lá. E eu sei que ele tirou dessas vacas. Eu não vi nenhum outro bicho entrando lá dentro, eu não vi nenhum outro leite entrando lá dentro. Eu sei que o leite que está saindo de lá é um leite que é de vaca. Será que esse leite pode ser bebido? Ou ainda o decreto dos nossos sábios prevalece? Essa é uma discussão que existe há um bom tempo. E isso se tornou algo mais prático nos Estados Unidos. E essa pergunta foi trazida para o Rav Moshe Feinstein, que foi um dos grandes mestres dos Estados Unidos, dos grandes legisladores, sobre o leite que é vendido no supermercado. Qual leite que vem no supermercado? Leite de vaca. Você tem alguma dúvida do que vem? Tem controle do governo. O governo controla que isso tem que ser leite de vaca. Qualquer outro leite precisa ser específico, precisa ser especificado que ele é um leite de alguma outra coisa. Quando você fala leite hoje em dia, é leite de vaca. Mesmo o leite de cabra não é leite, mas está escrito na embalagem leite de cabra. Quando está escrito leite, é leite de vaca. E não vão misturar outras coisas, por uma série de razões. E o Rav Moshe Feinstein disse que esse leite, que ele chamou o leite das companies, leite das indústrias, é um leite que você tem certeza que é leite. Uma vez que não justifica misturar outro leite, porque os outros leites são mais caros hoje em dia. Não vale a pena você misturar ele no leite de vaca, você está perdendo dinheiro. Existe um controle do governo. E se alguém for pego em flagrante misturando outros leites e colocando na embalagem aquele leite comum, leite de vaca, ele vai ter que pagar por isso uma multa. E vai sofrer processos, etc. Então, nesse caso, podemos confiar que esse leite não é o que o Talmud nomeia de leite do não-judeu, que é duvidoso. É um leite, você sabe o que tem lá dentro. A mesma questão foi também trazida perante o Rabino de Yerushalayim, nas décadas passadas, para o Rabbi Pesach Frank, sobre leite em pó. E o Rabbi Pesach Frank falou sobre o leite em pó um outro conceito, que o decreto dos nossos sábios não era sobre leite em pó, porque nem existia leite em pó antigamente. Se existisse, pode ser que eles iriam decretar. Não existia leite em pó. Eles não fizeram o decreto sobre leite em pó. E se você tem certeza que esse leite em pó veio de vaca, você pode tomar. Esses são os princípios que foram levantados sobre os leites que nós não temos uma prova clara, mas nós temos certeza que. Quer dizer, vamos dizer diferente. Nós não vimos, mas nós temos certeza. Bom, primeiro, vejam que nós estamos falando sobre leite, não sobre queijos e derivados. Estamos falando só sobre o leite no momento. Leite puro. Porque os derivados já tem outras questões. Os queijos têm um outro problema. Então não é sobre isso que nós estamos falando. Estamos falando só sobre leite puro. E ainda mais tarde, surgiu uma outra novidade. O que acontece se, em vez de eu ficar do lado do não-judeu assistindo ele a ordenhar, ou ficar do lado da fábrica, ao lado da ordenha, não presencialmente mesmo, que o Talmud fala que pode ficar do lado de fora da grade, mas, em vez de tudo isso, por que não usar da modernidade? E se eu instalar câmeras de vídeo, eu assisto e eu posso assistir a qualquer momento que está se passando na ordenha. Isso me garante que as pessoas que estão lá trabalhando sabem que tem câmeras. Sorria, você está sendo filmado. E eles sabem que eles não podem aprontar, não podem misturar outro leite, porque tem gente que pode te ver a qualquer momento nas câmeras. Então, nesse caso, esse leite é um leite que tem o mesmo princípio do Halav Israel, do leite visto por um judeu. Qual a diferença se eu estou lá presencialmente olhando para o leite? Ou se eu estou vendo na câmera esse leite? Fato é que eu estou vendo o que ele está fazendo. E é isso que nossos sábios queriam. E sobre isso, teve dois grandes mestres, entre muitos outros também, mas estou falando dos dois grandes, o Rav Eliashiv e o Rav Vosner, que aprovaram isso. Teve mais grandes rabinos também que aprovaram esse tipo de conceito. E assim, por exemplo, é feito leite em Israel, em duas grandes companhias de leite que tem em Israel, Natnuva e Natara, se usa esse método. Não em todos os leites, mas em boa parte do leite é usado esse método. Agora, como fica, então, no fim das contas? Existem, então, hoje em dia, se classifica, alguns tipos de leite. O primeiro tipo de leite que se classifica é o Halav Israel, o leite que tinha um judeu presente, assistindo e vendo. Esse é o Halav Israel. Pois nós temos o que é chamado o leite, que é Halav Israel também, leite visto, mas visto via câmeras. Tem aqueles que têm as suas suspeitas e as suas coisas, tá bom, todo mundo toma. Mas de uma forma geral, a maioria e o consenso é que não tem nenhum problema, ele é considerado Halav Israel também para todos os efeitos. Depois disso, nós temos o leite em pó, que o Rav Tzvi Pesach Frank permitiu, e por isso o Rabinato Chefe de Israel permite que seja importado para Israel produtos que contenham leite em pó, contanto que esteja escrito na embalagem que contém leite em pó não vigiado, né, não visto, que eles chamam de Avkat Halav Nohri, essa forma que eles falam. E aí, quem quer se basear nisso que tem a permissão de comer, come, e quem quer ser rigoroso nisso, não vai comer. E depois nós temos o que é chamado o leite das companies, como o Rav Moshe Feinstein chama, que no mundo da kashrut é chamado de Halav Stam. Um leite comum. Ele não é nem para um lado nem para o outro. Está no meio do caminho. Em Israel isso é proibido pelo Rabinato de ser importado, como kasher. Eles não aceitaram essa opinião do Rav Moshe Feinstein. Nos Estados Unidos é uma coisa muito comum. Então, supervisões americanas dessas bem populares como a OU, a Starkey, a Hofkey, a OK, várias certificadoras kasher nos Estados Unidos, principalmente, não só, em muitos lugares. Quando está escrito que tem dairy, tem um desenho do lado indicando que é de leite. Se não está escrito de forma clara Halav Israel, que é leite que foi visto por um judeu, significa que eles estão se baseando nesta opinião do Rav Moshe Feinstein, e que é o leite comum. O leite comum do supermercado, que o controle é do governo. O controle não foi deles mesmos, eles têm o controle do governo. Então, por isso, tem pessoas que vão comer essas coisas, e tem pessoas que vão dizer não. Eu sou rigoroso e eu só como quando, de fato, alguém assistiu a ordenha e não quando a gente se baseia no governo. Vale dizer, entre parênteses, que o próprio Moshe Feinstein disse que é bom que a pessoa sim seja rigorosa e não beba desse leite. Mas ele disse que não é proibido. Então, por isso é importante as pessoas que são rigorosas em Halav Israel, em beber só leite, de fato, que foi vista a ordenha, tomar cuidado com todos esses OUD, OKD, etc. Se não está escrito do lado que é Halav Israel, não é para comer aquilo, porque esse D significa que é dairy, que é de leite, e esse leite é um leite que não foi diretamente acompanhado. E existe o que é chamado Halav Nohri mesmo, leite que foi ordenhado em algum lugar que não tem nenhum controle, e nesse caso, esse leite é proibido de ser bebido. Quer dizer, em países mais afastados, sem grandes controles do governo, que você não sabe que tem controles, etc. Então, nesses lugares, com certeza, não se pode tomar de qualquer leite, apenas de um leite que há supervisão. Isso só para ter uma noção geral de como funciona a indústria do leite e o conceito do leite pela lei da Torá.